Este podcast é uma produção Aguinaldo Inc. Concluímos que chegamos à conclusão que não concluímos nada. Por isso, conclui-se que a conclusão será concluída. Quando todas tiverem concluído, que já é tempo de concluir uma conclusão. You're the Rocket Man. I'm with you. I'd like to take this space. Oh.
Sim, JP, tu viu, cara, que o Nicolas Cage vai estar no filme lá do...
mas pera aí, mas tem um negócio aqui. Tá começando o podcast aí, o Nicolas. Marinho, minha noiva, Bahia.
Bem-vindas e bem-vindos ao Nicolas, a investigação alé corrente e recotória sobre a carreira do grande astro internacional, vencedor de Oscar e vencedor dos nossos corações... Nicolas Cage. Aqui no meu colinho, no, na perninha direita, está sentado, muito comedido, inclusive, mais do que deveria, Roberto Rudinei.
Olá, acabei de jantar, estou de bucho cheio, estou preparado.
Bom que ninguém perguntou, Rudinei.
Eu sei, mas eu sou prolixo, eu gosto de falar de mim mesmo, porque além de prolixo, eu sou egocêntrico.
Você conhece mais sobre a vida de Roberto Rudinei no nosso podcast, Roberto.
É.
Mas, por enquanto, vamos falar com a outra metade do nosso podcast, que é o outro podcast que a gente faz, que é o Jota. Porque no meu colinho esquerdo está JP Martins.
PJ, isso no seu bolso é um desodorante de 400ml ou você está só feliz de me ver?
É melhor que você acredite que seja desodorante. Vou perfumar seu corpo logo ao começo desse podcast que já estamos na nossa 17ª edição. Vocês acreditavam que a gente ia chegar tão longe, gente?
Sim.
Sempre acreditei, nunca duvidei e sempre fui fã.
Eu também. Eu só duvidei, pois eu tinha medo que a gente não tivesse a capacidade de abarcar a existência desse deus, tal qual Loki, deus da atuação, que é o famoso Nicolas King Coppola, também conhecido como Nicolas Cage. E é importante que a gente enfatize esse sobrenome que ele tentou nos esconder com esse nome artístico, que é o Cage, que é o Coppola, pois vai fazer muito sentido daqui a pouco quando a gente for falar sobre o filme de hoje. Mas antes da gente falar sobre o filme de hoje, nós temos um fato sobre a vida, a carreira, a existência de Nicolas Cage. Ouvi aqui, recebi no meu ponto, aqui no meu ouvido, que quem vai falar é Roberto Rudinei, é isso mesmo?
Sou eu, rapaz. Hoje eu vim preparadíssimo, tudo pensado aqui na minha planilha de estudo sobre Nicolas Cage. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, que eu acho que já sei a resposta, que é o seguinte: como anda a vida financeira de vocês?
Não anda.
Não finança.
Quando eu recebo meu dinheiro não cai na conta, ele quica. Ele bate e já sai diretamente pro pagamento.
O dinheiro na conta do PJ praticamente dança um funk, né? O meu dinheiro também é assim, o meu dinheiro ele senta, quica, empina e rebola. E vai-se embora. Mas eu queria falar que o Nicolas Cage também é um cara que tem alguns problemas com o dinheiro.
Não me diga. É verdade? Até parece que ele faz filme ruim pra pagar a conta,
até
cara.
Parece, cara. E eu queria dizer aqui a manchete da notícia que eu peguei. É o seguinte: Nicolas Cage falido, o astro alugou um apartamento pequeno e come em restaurante que serve pratos de 8 dólares.
Justo. É um RU.
É um RU, né?
O homem do povo, né?
É o bandejão.
Aqui fala que Nicolas Cage já teve uma fortuna de 150 milhões de dólares, mas que hoje mora num apartamentozinho pequeno, come o famoso prato humildão.
PF.
Uhum. E tem um relato aqui de uma pessoa que trabalha no lugar.
Me diga o relato. E se possível, com a entonação típica de os vídeos mais incríveis do mundo, por favor.
Considerando todos os lugares para comer em Vegas, é incrível que ele venha aqui, disse a tabloide. Um dos funcionários do restaurante The Cracked Egg, que viu o Cage comendo um prato de ovos recheados. Nick tenta não chamar atenção quando está aqui, mas ironicamente é exatamente o que ele faz. Ninguém mais entra com o capuz colocado na cabeça.
Meu Deus.
Ele obviamente fica desconfortável quando é reconhecido. Também, nessa notícia, nós também percebemos que Nicolas Cage não aprimorou muito suas skills stealth,
técnicas,
né?
Suas técnicas de ladino.
Bicho, mas aquela coisa, é o Nicolas Cage, bicho. Não dá pra não notar Nicolas Cage, é um fato isso.
Começa que é difícil cobrir com um capuz o nariz dele, né, cara? E o nariz dele é único, assim, ele foi feito diretamente por Deus.
Foi à mão, quando Deus te desenhou.
Ele tava
cheiradaço.
Pois é, gente, eu só queria trazer essa notícia aí sobre a dieta de Nicolas Cage. e também sobre suas finanças. Mas tem um plot twist que é o seguinte, ó. No final da notícia diz o seguinte: porém, segundo a revista Forbes, Cage ainda possui uma fortuna de 18 milhões de dólares.
Okay. E é só precavido.
É algo.
Exatamente.
Nada que um curso de coaching não faça de chegar nos 150 milhões rapidinho. Gostei. Você gostou, JP, desse Nicholas com sabor de fruta fresca?
Eu gostei porque aproximou a figura mítica do ser humano.
Exatamente.
Você percebe que ele é gente como a gente.
Convenhamos que hoje em dia o dólar está relativamente bem caro. E se formos, por exemplo, nesse restaurante comer, a gente gastaria em torno de 30 a 40 reais. No entanto, 30 a 40 reais ainda é preço razoável quando você quer comer no restaurante que Nicolas Cage vai.
Exato.
Convenhamos, né? Gostei bastante, Rodinei, você está de parabéns por ter colocado na sua planilha esse fato. Inclusive, planilha de Nicolas nada mais é do que uma planícolas. Não é verdade?
Exatamente.
Fica aqui a nossa ênfase. E agora a gente vai falar sobre o filme. Corta o próximo bloco. Tchum, tchau. Acelera essa moto. Tinha uma música que tinha Shinerai, vocês lembram? Que o cara cantava alguma coisa da Shinerai, vocês lembram?
É, tinha Shinerai, rap da Shinerai, funk da Shinerai, coisa assim.
Tinha um forrozinho, era do, não sei o que, da Cacimbinha. Rei da Cacimbinha,
porra,
não lembra? Rei da Cacimbinha?
Era. Caralho, como é que era a música?
Rei da Cacimbinha, Shinerai.
Rei da Cacimbinha é um nome muito bom, né, cara? Só queria deixar isso bem claro, que é um nome excepcional, bicho.
Ah, era o Pop 100 vs Shinerai.
Game of Thrones, The King of the Little Cacimba.
Não, mas vamos voltar então, deixa pra lá esse fato. Vamos voltar porque a gente vai falar sobre esse filme, um filme de arte. É um tipo de filme que é muito desconhecido na carreira do Nicolas Cage, porque quando o Nicolas Cage entra pra fazer um filme, automaticamente o filme já se torna de arte, pois é o Nicolas Cage.
É verdade.
É o Da Vinci dessa geração. E nesse filme, O Selvagem na Motocicleta, filme de 1983, dirigido por Francis Ford Coppola, Nicolas Cage nada mais é do que um jovem de nome Smoke, cuja a única função no filme é ser um baita de um fura-olho.
Basicamente.
Aí o filme acontece em torno disso, pois esse é o fato mais importante, porque o filme, whatever. Mas vamos lá para as opiniões dos nossos colegas de conversa. Começando por JP, que acabou de assistir o filme, não é verdade, JP?
Eu percebi, enquanto começávamos a conversar aqui no, pela internet, que eu não tinha visto 20 minutos do filme. Então eu tive que me apressar aqui, porque eu esqueci da existência desse filme, graças a Deus. Infelizmente fui relembrado.
Olha, eu devo dizer que depois que eu assisti esse filme, eu quero tratar todo mundo aqui. Fazendo link também, que eu percebi que nós temos nomes compostos, né?
Então, é verdade.
Tal
é
qual
verdade.
Filme, eu queria chamar vocês só pelos nomes compostos, porque é...
Por favor, não, vai ter que ser assim hoje.
Eu acho que de dois em dois minutos alguém fala do Hey, Rusty James, Rusty James.
Rusty James.
Oh, Rusty James.
Tal hora chamando de Russell James, né, que é o nome dele mesmo. Acho que é o único personagem que não tem esse Lero Lero. Se bem que é só ele, né, que tem esse Lero Lero, né?
É, só
porque
ele.
Porque tem o Smokey, né, que é o do Nicolas Cage.
José Pedro.
Oi, querido. Oi, Roberto Rudinei.
Pedro José.
Rudinei Roberto.
Pedro José,
A gente tem nome composto, não precisa inventar, não.
Eu queria dizer que uma coisa que eu achei legal nesse filme são os nomes dos personagens, que é muito legal. Tem o Russell James, aí tem um cara que ele é o motoqueiro.
Motorcycle Boy.
Fiz essa pequena sinopse focada no personagem que importa no filme, que é o Nicolas Cage, né? Porque ele sempre eclipsa todos os outros. Mas o filme em si é a história do Rusty James, esse personagem, que é um jovem, que tem uma nostalgia de um tempo que ele não viveu, que é o tempo dos motoqueiros, das gangues de motoqueiros, cujo grande símbolo dessa época dos gangues de motoqueiros era o seu irmão mais velho, que é o The Motorcycle Boy, né? O motoqueiro.
Uhum.
Ele só é chamado como motoqueiro o filme inteiro, mas fica aqui o paralelo com o Birdie, lá do
Verdade.
Asa da Liberdade.
Não tem nome, né?
É um filme que saiu um ano depois, inclusive, desse que a gente tá falando aqui, que é o Selvagem da Motocicleta. Tem várias coisas nesse filme que são interessantes, mas basicamente essa relação entre o Rusty James, protagonizado pelo Matt Dillon, com o motoqueiro, que é o irmão mais velho, que é o Mike Hurk, num mundo onde as gangues de motocicleta nada mais passam do que lendas, né? É basicamente isso. Vocês têm algo mais a acrescentar sobre o filme que tenha chamado sua atenção? Além da Diane Lane, bem novinha?
Tem o Tom Waits. Gostei do Tom Waits.
Tom Waits.
Eu acho que, linkando um pouquinho com o que tu falou, Peugeot, tem uma parada que eu achei muito legal, é que ele tem uma vibe The Warriors. O lance das gangues, né, e tal. O lance das brigas. As brigas é muito The Warriors, sabe? É uma parada meio coreografada. Parece ser meio fake, mas é engraçado até, né?
Meio Beat It, meio Bad.
É, isso,
exatamente.
É.
Do Michael Jackson.
Exatamente.
E é uma coisa que talvez seja que mais impacte num primeiro momento quando você vai assistir. Coisa que eu não sabia quando eu assisti pela primeira vez. Acho que vocês já sabiam. Que o filme é em preto e branco, né?
Eu não sabia, não.
O filme tem uma estética preto e branco. Não sabia? Tu foi sem saber disso também?
Sim, sim, sim.
Cara, me diz como é que foi a tua experiência ao clicar no filme e ver que ele foi preto e branco, porque eu tenho uma coisa muito particular, achei muito interessante, mas fala você.
Eu não me importei. Na verdade, eu soube antes, que tu me falou assim, ah, era PB, né? Eu, hã? O quê? Como assim? Eu não sabia, mas eu, tipo...
Acabei com a experiência.
Não esperava nada demais e não me deu nada demais.
Vocês não acharam o filme nada demais? É isso mesmo? Foi com... Isso foi contigo também, Rudinei?
Não, eu achei um filme bacana, eu gostei. Ele não é, oh meu Deus, que filmaço, Jesus. Ele é um filme contido, ele é um filme legal, ele é um filme bonito, ele é muito bonito, imageticamente, ele é lindo, não só a fotografia que é em PB, preto e branco, mas também como os ângulos de câmera que o Coppola usa, os enquadramentos são muito bonitos, então as ceninhas que não dizem muita coisa, assim, sabe, na narrativa, mas que eu acho que o Coppola e o diretor de fotografia, que não lembro quem é, eles fazem questão de deixar um lance mais, como posso dizer, mais vistoso, saca? Tem uma ceninha que eles estão andando, tá, o Rusty James e o amigo dele estão andando por um corredorzinho e a câmera sobe e fica filmando eles de cima, assim. É muito bonito.
Teve um toquezinho no final, que eu não sei se vocês perceberam, que é, tem uma cena que tá focada na cara do Rusty James, aí lá no fundo tem umas luzinhas. Aí as luzinhas estão triangulares, que é um efeito de câmera específico que eu acho bem, bem legal. Assim, não serve pra nada. É só diferente. Em vez de ter a luzinha desfocada redonda, ela é triangular. Coisa que isso faz com câmera, isso aí. Bokeh que chama.
Como é que chama, macho?
Bokeh.
Ah.
Ah.
Que susto.
Eu não sei se se fala assim, mas escreve B-O-K-E-H. Bokeh.
Show. Cara, vou ser bem sincero pra vocês que dos filmes que a gente viu até agora, eu acho esse o mais bonito.
Sim, concordo.
De beleza, assim, estético, eu acho dos 17 filmes que a gente viu até hoje, ele, como fotografinha, ele é o mais bonito. De longe.
Eu não acho isso pelo fato de ser PB, sabia?
Cara, eu acho que, pra mim, essa faltou, parada assim... do PB foi a Uchan, porque ele traz a ideia do cinema noir, né? Inclusive, é uma coisa que eu... Desculpa, fala você, JP, depois eu falo.
Não, assim, eu não tive muito tempo de refletir sobre, né? Porque eu acabei de ver. Mas, foi justamente, a parada do ser preto e branco é porque ele tem as nostalgia de uma coisa que já passou, né? Assim, pelo menos é o que eu tô achando.
O lance de ser PB, de ser preto e branco, não é só pra ser bonito. Tem um sentido ali.
Pois sim,
é.
Narrativo. Além do fato do um dos personagens principais, que é o motoqueiro, né? Que é protagonizado pelo Mike Hurk, que é o irmão mais velho do personagem principal, ele tem um tipo de daltonismo em que ele não vê cores nas coisas,
exatamente,
né? Isso é uma coisa interessante e isso acaba transportando pra fotografia do filme, acaba transformando o filme
em PB. Nossa, agora eu refleti aqui sobre a última cena que tem uma parte colorida que fez sentido pra mim.
E o lance isso, é tá? Que o personagem do Rusty James, ele, além de ter o lance da nostalgia, o espelho de homem, o espelho de pessoa pra ele é o irmão dele, né? Então ele vive a vida tentando imitar o irmão. Ele vive a vida sobre a ótica do irmão. E a fotografia meio que casa com esse lance dele, entende? Ele vê o mundo pelos olhos do irmão.
Sim.
Eu sinto que o filme tem, tipo, três temporalidades diferentes, saca? A primeira delas é o presente, onde a história acontece, que é esse personagem que tem uma nostalgia de um tempo que não viveu. É um sentimento muito claro da adolescência, né? Eu não sei se vocês já viram um print que tem na internet, que é tipo, é um print no YouTube, saca? De um vídeo do Simple Plan, ou de outra banda de emo, da virada dos anos 2000, 2010, assim. E aí um adolescente dizendo, caramba, que época boa, eu queria ter vivido essa época.
Já vi. Saca?
A gente tem na adolescência esse momento em que a gente sempre valoriza esse tempo que a gente não viveu, assim. Qualquer semelhança com a galera que que é candidato pra ditadura, é, enfim. E aí, nesse filme, eu sinto que existe esse tempo, que é do Matt Dillon, na década de 80. Ele tem saudade de uma época anterior, que é a época das gangues de motocicleta, que seria coisa de alguns anos antes. Tem também a nostalgia do Coppola do cinema clássico com o filme noir preto e branco. A forma como o Coppola passa pra gente a nostalgia do personagem que é nostálgico é a nostalgia dele pelo cinema antigo. E é muito doido, porque você não imagina que você vai ver uma estética noir, preto e branco, com muita sombra, num filme sobre gangues de motocicleta, tá ligado? Tipo, esse é o impacto primeiro que eu senti quando fui vendo o filme, e eu fiquei muito feliz, assim, na verdade, quando eu senti isso, sabe? É como se fosse um filme, sei lá, hoje em dia de zumbi preto e branco, coisa do tipo. Achei muito legal essa forma de misturar temporalidades num filme só.
Só pra apontar uma parada que, assim, cinema noir não é definido só por ser preto e branco, né?
Claro, claro. Mas ele brinca mais ou menos com isso, né? As sombras, o uso do beco.
É.
Enfim, ele tem várias estéticas do cinema noir ali que tá no meio, né?
O que eu acho legal sobre esse negócio das sombras é que o irmão do Rusty James, o motoqueiro, eu sinto que a mensagem que ele quis passar pro irmão é de que ele devia assumir o controle da sua vida, assumir o protagonismo da sua própria vida. E não só ficar seguindo as outras pessoas, seguindo algo que já passou e que não é a vida dele, entende? Ele tomar as rédeas da própria, do que ele vai fazer consigo mesmo, saca?
E assim, saudade é um passado que nem era essas coisas todas,
né? E nem era
assim,
dele.
No final das contas, assim. E nem era dele, exatamente, exatamente.
Eu na hora não pensei nisso. Me lembrou um caos, vou contar um caos. Eu acho que exemplifica o Rusty James. É, uma vez eu tava aqui pelo shopping na época de Copa, e tinha um espacinho.
Vai deixar esse mil ou vai botar
um pi? Vou botar um pi,
ali,
vou botar assim,
tá
ó.
Patrocinado. Justo.
Vou botar uma vez que foi no Shopping X, aqui um shopping grande, de gente rica.
Shopping Itaguemi.
E tinha na época da Copa, né? Tinha um espacinho lá pra galera ficar e tinha uns arcadezinhos lá free, pra você chegar e jogar lá o que quisesse. E eu falei, putz, véi, show, fliperama. Aí tinha lá um que tinha Metal Gear, não, Metal Slug.
Clássico.
E eu cheguei lá e comecei a jogar Metal Slug aqui e tal. Aí quando um pivete do meu lado, o pivete falou, nossa, velho, eu não acredito. Aí eu falei, que foi, mano? Que nostalgia, cara. Eu falei... Nostalgia por quê, cara? Um jogo do Nintendo! Falei, cara, mas esse jogo não é do Nintendo. Ele, é, mas é tipo Nintendo, assim. Eu falei, tu já jogou Nintendo na vida, assim? Ele, não. Acho que o outro velho falou, mas tem menos pro Switch? Eu falei, não, cara, não tem. Eu fiquei com isso na cabeça. Os pivetes estavam com a nostalgia na parada que eles nunca nem tocaram na vida, entende? Acho que linka muito com o Rusty James aqui.
Sim, sim. Cara, eu acho esse filme tão bom, na moral.
Eu acho bom.
Acho que ele rende legal. Ele traz tantas questões legais, assim. Coisas que, tipo, vão pra além do filme, né? O filme em si, ele só joga coisas. E aí a gente que tem que, né, refletir em cima dele. Porque eu acho que é um filme tão, tão bonito.
A gente que tem que abarcar.
Abaicar. Nesse filme a gente tem vários jovens, inclusive um jovem Nicolas Cage. Vamos pontuar, eles realmente só aparecem em alguns momentos. Inclusive, cara, os momentos de diálogo dele com a galera, eu acho muito legal a forma como Coppola dirige diálogo, assim.
Uhum.
Como um simples diálogo é bonito só pelo movimento dos personagens diante da câmera e uso dele de reflexos e sombras e profundidade em primeiro e segundo plano. Eu acho tão bonito a forma como ele só bota dois personagens conversando.
O Coppola, ele tem um senso de compor uma cena que eu acho que poucas pessoas têm, saca? De fazer uma ceninha do nada, sabe? Sei lá. Tem pessoas caminhando, só caminhando, trocando ideia ou brigando. E isso fica bonito, sabe? Tem uma fumaça e as pessoas estão andando e fica bonito, sabe? Toda cena desse filme, o Darmon Peixe falava, caraca, isso é bonito, né? Poxa.
Inclusive, é bacana pontuar a forma como ele sempre coloca alguns elementos que ficam muito bonitos no preto e branco. A fumaça, água corrente, faíscas, né? De...
Aquela cena que eles estão andando na rua que tem fumaça sem motivo nenhum, massa.
É um filme realmente que se você der prints nele, assim, dá pra fazer várias capas de Facebook, assim.
E aquela coisa, ele consegue fazer uma coisa no preto e branco que eu acho muito legal, que é passar a temperatura sendo em preto e branco. Porque na primeira cena do filme, você sente que ele é um lugar quente, tá todo mundo quente, abafado, tá todo mundo suado, sabe? Ele passa esse sentimento do clima do local.
Abafado.
Sendo em preto e branco, não usando cores, eu acho muito legal.
E, beleza, a gente falou esteticamente muita coisa, mas como filme, como narrativa, como sequência de imagem uma atrás da outra. Vocês gostaram como roteiro, atuações? JP, você gostou do filme como história? Gostou das atuações? O que, é que você achou? Deixa o Nicolas Cage e a nossa cereja do bolo pra depois.
Não é o tipo de filme de história que eu me interesso muito. Não, não, não me pegou muito. E as atuações? As atuações Achei tudo uma merda.
Caramba, tudo, todas?
95%.
Até daquele rapaz que atravessa a rua no minuto 3.
Especialmente dele.
Eu senti tanto que eu citei aqui, só pra saber a tua opinião, e eu concordo com ela.
O Matt Dillon, parece que ele tava com um problema de dicção ali.
Ele falava assim.
E aí, o Mickey Rourke tava com um problema de garganta.
Ele falava desse jeito, filme tudo.
Ele tava falando sempre assim, ó. Falando baixinho.
É legal tu falar isso porque tem uma trivia que eu vi no IMDb que a equipe de som ficou puta porque ele falava daquele jeito e ficava pedindo pra ele falar mais alto.
Falar mais alto pra ver se eu...
E eles apelidaram o filme, né? Que em inglês é Rumblefish, né? Eles apelidaram o filme de Mumblefish por causa do Mickey Rourke.
Eu tava vendo aqui que o nome Rusty James é falado cerca de 50 vezes no filme. É uma média de uma vez a cada 2 minutos. Caramba, bicho.
Rusty James.
Tem umas trivias muito bacanas. Tipo, é um dos 5 filmes favoritos do Coppola, dele próprio. JP?
Acho que todo filme americano assim, ele é redublado, né? Não todo assim, muitos filmes. Eles têm uma gravação de som posterior dos caras, por exemplo, andando na rua. Não dá pra pegar o capital, o som direitinho como eles querem. Eles regravam as falas. Só que esse filme, ele é todo assim. E é todo claramente assim. Isso me incomodou muito. Não sei se Entendi. Incomodou vocês.
Pra mim nem tanto, sabia? Eu acho que o personagem do Mike Hurk, por exemplo, ele me lembra muito o Superman, não sei se vocês já leram, do Grande Arte Superman, do Grant Morrison.
Não.
Pois é, no Grande Arte Superman, do Grant Morrison, o Superman, ele é um cara que ele tá com poder ao extremo. Ele tá prestes a morrer por causa de uma intoxicação, por causa de radiação solar. Ele é o Overpower, ele é o maior dos maiores de todos. Então assim, ele é um cara que é super de boa. Ele é tão poderoso e é tão conhecedor da vida e do mundo, do universo e tudo mais, que ele é um cara que vive de boas. O Grant Morrison teve essa ideia quando viu um cosplay do Superman sentado numa Comic Con, sentado de boas, assim, tipo, com os braços em torno do pé, olhando pra trás, sorrindo e conversando com a galera. Porque ele diz, cara, se você é o ser mais poderoso do mundo, não faz nenhum sentido você ser um cara arrogante ou com senho trancado, ou um cara nervoso. Você é melhor do que tudo isso. E por que eu faço esse paralelo com o personagem do Mike Hurk? Ele não é um cara bom, assim, né? Ele tem um cara com vários problemas, mas eu acho que ele é um cara que já se deu tanto conta que a vida dele é uma porcaria, que ele já não se importa mais com nada. Nem com falar, entendeu?
Mas o lance que ele também tem problema de audição, né?
Isso, ele é cheio de problemas, convenhamos, né?
Cara, e o Mike Hurk é bonito, né?
Era, né?
A vida passou, né, cara? A vida acontece.
Ele é o Constantine que a gente merecia e não teve.
Isso, exatamente. Acho que nem existia Constantine na época, mas eu te entendo.
Sim, eu queria falar um pouco das atuações, que sim, eu tô um pouco com o JP, de que tem muita coisa estranha ali. O Max Dillon...
É um filme estranho.
É meio ruim. A gente fala dele, do Rusty James, porque a gente acompanha ele o filme quase todo, né? E ele não é tão bom assim, ele é meio fraco. Meu fake.
Mas você não acha que faz sentido? Esse é meu fake, Rudy? Perguntando assim, de boas.
Ah, cara, poderia fazer sentido se fosse bem atuado, mas eu acho que no caso dele ele é ruim mesmo.
É só ruim mesmo, né?
Só que, pra mim, o que chama mais atenção nesse filme não é nem o trabalho dos atores. Esse é um filme que você dá a dica pra quem for assistir. Acho que o foco mesmo, assim, pra você dar atenção, é no trabalho do diretor.
Sem dúvida.
Pois é.
Gente, tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês esperavam mais motocicletas? Porque, tipo, tá no nome? Porque eu super esperava, vou nem mentir. Pensava que ia ser uma parada meio Sons of Anarchy.
Eu confundo esse filme muito com aquele outro filme que eu te falei que eu confundi. Qual era? Semana passada eu falei. Era o...
Sem Limites.
Sem Limites, que é o Easy Rider em inglês. Que é um filme de motocicleta. Eu sempre pensava que o Savage na Motocicleta fosse aquele filme.
Eu pensava que Savage na Motocicleta era subtítulo do Easy Rider.
Pois, podia muito bem. Daí eu esperava aquele filme, um filme daquele estilo.
Pois é, eu tava esperando motocicleta, só aparece em 1 hora e 17 minutos, é só ela.
E só tem uma motocicleta o filme todo.
É, mas aí o filme ele foi corajoso em dizer que é o Savage da motocicleta, né? Das motocicletas. Não é verdade? Não é um fura sobre rodas, não é um 60 segundos de motocicleta. Ele é bem contido, ele entrega o que ele manda. Mas, ok, falamos das coisas triviais, né? Das coisas bobas do filme, das coisas que não tem muito valor. Vamos falar da que importa, que é Nicolas Cage. E eu pergunto pra Roberto Rudinei: Nicolas Cage nesse filme pra você em uma palavra, por favor.
Cabeludo. É um ponto que a gente nunca mais tinha falado nos podcasts recentes.
Exato.
A gente nunca mais tinha tocado na composição capilar de Nicolas Cage, né? E nesse filme tá assim, ó, maravilhoso.
Daquele jeito.
Esse mas eu gostei dele, cara. Assim, ele tem pouco tempo em tela, mas eu achei que ele tava bem. E não é só ele de Coppola que tem no filme, tem ele, a Sofia Coppola também faz uma ponta.
Sofia Coppola, irreconhecível.
Só uma coisa, a Sofia Coppola era a irmã da Diane Lane?
É, sim.
Que é a fim do Rusty James.
Ah, não sabia não.
A Sofia Coppola parecia ser uma criança do capeta.
Aí, pai, me dá uma câmera aí, vai lá, me dá uma câmera, deixa eu filmar. Aí foi, deu no que deu. JP Martins, Nicolas Cage nesse filme em uma palavra.
Invisível. O homem chegou e foi embora, ninguém nem percebeu. Não deve ter ganhado por esse filme.
O homem chegou, participou de uma orgia, furou o olho do amigo e foi-se embora.
É, basicamente.
Olha, eu acho que ele causou estrago. Mais do que muitas pessoas que eu conheço já causaram. Inclusive, na orgia que ele aparece, aparece a bunda dele.
Sim, aparece,
ou seja,
a bunda dele.
Esse filme já ganha alguns pontos.
Quase dá pra dar uma vislumbrada ali no Nicolinho.
Exato. No Nicolaudio.
Quase dá pra ver o Nicolas Cage, né?
Quase. E em preto e branco, que torna tudo mais bonito.
É.
Fica mais artístico, né?
Pô, mas a gente tá falando da Diane Lane, a gente já falou o quê? Quem ela é de verdade?
Ela é a namoradinha do personagem do Russ James.
Mas recentemente ela esteve na boca de Superman.
Verdade.
Martha.
Ela é a Martha.
Por que você disse esse nome?
Ela é a Martha naquele filme em que se fala sobre a melhor jogadora de futebol do... Não, brincadeira. Sobre o Superman, cara. Batman vs Superman.
É a mãe do Superman.
Cena icônica. Talvez a melhor cena e mais lembrada e que vai ser lembrada por gerações desse filme.
Martha.
Beleza. A minha opinião sobre o Nicolas Cage nesse filme, eu pensava... Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Eu pensava que ele tinha ido pro filme porque ele encheu o saco do tio dele, né? Que é o Francis Ford Coppola. Mas não, eu soube durante a gravação de um outro podcast que daqui a pouco...
Corre a boca miúda a informação de
Corre a boca miúda a informação de que ele estava no set com o tio, e o tio dele diz, ei, faz isso aqui, anda desse jeito, fala não sei o quê. Aí ele foi, aí o tio, ei, pois tá bom, a gente começa a gravação daqui a pouco.
Caraca.
O tio dele jogou ele e disse, cara, faz isso, ele fez isso, aprovado, e foi lá, foi chamado, e participou do filme. O tio dele gostou do que viu. É, vale pontuar que esse é o quarto filme do Nicolas Cage, né? Antes dele só tem o Best of Times, Picardias Estudantis, Os Sonhos Rebeldes e esse, que é o Selvagem da Motocicleta.
Primórdios de Nicolas Cage.
O Nicolas Cage da Era de Ouro.
Eu não olhei os créditos do filme, mas ele era acreditado como Nicolas Coppola ainda?
Não, Cage. São dois filmes só em que ele é acreditado como Nicolas Coppola, que é o Picardias Estudantis de 82 e o Best of Times de 81. Aí depois de 83, que é Os Sonhos Rebeldes, Selvagem da Motocicleta e todos os outros vários filmes que vão encantar a audiência do podcast Nicolas, já era Nicolas Cage. Sim, não tenho mais nada o que falar. Vocês querem partir pras notas?
Eu queria só apontar que existe uma teoria que está sendo formulada do Nicolas Cage's Mind. Porque muita gente se surpreendeu com o Tarantino's Mind, que todos os filmes do Tarantino são interligados. Eu tô começando a achar que Nicolas Cage faz isso. E que tem uma coisa, cara. Tarantino tá fazendo isso, sei lá, vai ser com 10, 11 filmes. Nicolas Cage tem quase 100 filmes, brother. Ele tá interligando tudo.
Eu nem sei do que se trata, mas eu já
sei do que se trata.
Acreditar que
esse
é
filme é o motoqueiro, e lá na frente ele fez um motoqueiro fantasma. No Red Rock West, o pistoleiro é o Dennis Hopper, e nesse filme Dennis Hopper é o pai do Matt Dillon,
do Russ James.
Russ James. Aqui Nicolas Cage fura um olho de um amigo e tem um relacionamento. Mais pra frente a gente vai ver muitas outras facetas de relacionamento do Nicolas Cage sem química, tal qual o casal desse filme.
Concordo plenamente.
Excelente.
É, falar uma trivia desse filme. O corte original desse filme, ele ia ter 5 horas de duração.
Jesus Cristo.
Ia ser 5 horas daquilo ali.
Limites, né?
Cage Moment não tem esse filme, né? Basicamente.
Eu tava pensando aqui, mas eu acho muito bom. Pronto, tem um Cage Moment. Tem um Cage Moment, lembrei. É o grande Cage Moment desse filme. É aquele momento, tem uma parte que o Nicolas Cage tá conversando com o Matt Dillon, né? Aquela coisa tipo, papo vai, papo vem e tudo mais. Aí o Matt Dillon acha que ele fica de costa e o Nicolas Cage olha pro próprio reflexo e manda um beijo para o próprio reflexo. Se achane. Cara, eu gosto daquela cena, eu acho ela um excelente Cage Moment de muitos que viriam daí em diante.
É, só tem uma coisa que eu tenho a dizer sobre uma frase que me ficou marcada aqui, que é no começo do filme, eles estão. Tem uma briga, né? Marcada. Daí o cara... o Matt Dillon tá pronto pra brigar, aí o Nicolas Cage chega assim, cuidado, ele usa drogas. Ai, cara, adorei a gangue que não usa drogas, né? Achei bem legal.
É bom.
Eu acho muito bom. O Matt Dillon completa falando, não gosto de lutar com quem usa drogas.
Viu? A gente achou um Cage Moment. Todo filme do mundo tem um Cage Moment, galera. Todos os filmes.
Eu acho a cena da orgia muito aleatória e engraçada, porque você tá vendo filme, tá de boa e do nada, peitos! Assim, aleatório.
E a bunda do Nicolas Cage.
E a bunda do sobrinho do diretor.
Cara, que imagina o Coppola falando, ei, cara, tira a roupa aí, vai lá.
Mas
tio, como assim, tio? Ah, tira a roupa, confia em mim. Eu já ganhei um Oscar. Mais de um.
Vem comigo. Bora viajar. Pois é, gente. Chegamos, né? Falamos demais do filme até. Mais do que eu imaginava que a gente ia falar. Um bom programa. Porque é um filme que rende muito, gente. Vocês que estão ouvindo, esse filme está na Netflix. Você consegue achar na Netflix esse filme pra assistir. É bem fácil. E quem quiser saber um pouco mais sobre o que eu penso do filme, na verdade, uma discussão com outro podcast sobre outra ótica. Não sei se já saiu ou se vai sair, mas caso já tenha saído, vai estar no post. post. Caso não tenha saído ainda, quando tiver saído, vai estar no post e vai ser divulgado nas redes sociais do Nicolas também. Porque o Xi, que é o host do podcast 80 Watts, que é um podcast muito bacana sobre década de 80. Inicialmente era só sobre música dos anos 80, mas aí ele criou vários programas pra falar um pouquinho também sobre as outras produções culturais desse período, dessa década. Ele me convidou pra falar sobre o Selvagem da Motocicleta, que é um clássico dessa década, né? No caso do ano de 83. Então lá eu converso com ele sobre alguns aspectos do filme que a gente acabou deixando passar nesse programa daqui de hoje, até porque eu não queria repetir, né? Talvez falei umas coisas aqui que se repetem lá, mas lá é uma outra discussão e uma outra ótica, com outra perspectiva e com outra pessoa, além desses dois deliciosos que estão aqui comigo. O Xi, que é o delicioso, fica aqui um abraço e um beijo pelo convite. Muito obrigado, Xi. Ouçam 80 Watts, não somente esse programa que eu participei, os outros também, porque são todos muito bacanas. E é isso. Vamos para as notas?
Por favor.
Vou começar com o JP. JP, por favor, nota do filme e nota do Nicolas Cage nesse filme. Se você tá ouvindo esse podcast aqui, podcast Nicolas pela primeira vez, você é o nosso 18º ou 19º ouvinte, a gente tem duas notas pro filme. A nota do filme como filme e a nota do filme como palco para Nicolas Cage chegar e fazer o que ele faz de melhor, que é ser Nicolas Cage. Então, JP, por favor, nota do filme.
Vou falar pouco porque meu áudio tem que estar sendo racionado aqui, né? Nota pro filme 6, não é motivo de filme, também não é ruim, mas eu não curti. Nota Nicolas Cage 1, porque o menino mal apareceu.
Caramba, doeu. Doeu tanto que eu não vou nem falar, vou deixar o Roberto Rudinei falar na minha frente.
Então, eu acho que ele é um filme muito bonito, salta os olhos no filme, imageticamente. O roteiro dele é ok, assim, levanta discussões legais, só que eu acho que ele tem um probleminha de ritmo. Eu acho que ele é um filme tão calculado no lance dos planos, de achar significado nas coisas, eu acho que ele acaba ficando meio frio em alguns momentos. Não sei se eu fui claro.
Técnico demais, é isso?
Eu acho que ele é um filme que fica muito distante do público. Parece que a visão do Coppola pra ele, sabe? A visão dele pra ele, não pro público. Essa é a impressão que eu tive. Mas ele é um filme bacana, é um filme legal. Mesmo com esses pequenos defeitos, eu acho que é um filme nota 8.
Justo.
E como nota justo. Nicolas Cage, eu acho que não deixaram o garoto brilhar, né? Tava ali, primeiras atuações, quase como se ele estivesse nas categorias de base, né? Mas eu ainda gostei dos diálogos que ele tava inserido. Principalmente esse que o PJ pontuou, que ele falando pro Russell James, tipo, o cara, eu sou melhor que você, brother. Você é meio burro. Você fala de uma maneira burra, cara. Eu achei legal o deboche dele. Isso configura um 6. É um garoto promissor.
Tem futuro, né? Craque da bola. Eu gosto muito do filme. Eu acho, repito, o filme mais bonito que a gente viu até agora. Tem várias coisas no filme que eu acho bacana, as questões que ele aborda, eu acho bacana. Essa questão da nostalgia, eu acho que tem, como a gente até discutiu lá no 80 Watts, a década de 80 é um filme que traz muitas questões sobre a adolescência. E se traz questões sobre a adolescência, é porque os diretores estão tratando esse tema. Tratando as suas adolescências e, consequentemente, da adolescência dos atores, enfim. É um tema muito comum, né, em alguns clássicos da década de 80. Eu acho que esse filme é um desses clássicos, é um desses filmes que trata a adolescência de uma abordagem muito interessante, diferente daquele onírico do John Hughes, assim, uma pegada mais artística, de fato. Então dou um 8,5. E no Nicolas Cage eu tô alinhado mentalmente e emocionalmente com Roberto Rudinei e dou um famoso 6, porque eu acho que ali é onde o menino nasceu. O tio tem muita influência na carreira do Nicolas Cage, principalmente por acreditar que aquele bumbum maravilhoso seria muito bonito em preto e branco. Temos uma nota, João Paulo Martins.
Média para o filme, Pedro Brandão, é 7,5.
Ok.
E média enquanto Nicolas Cage é 4,3.
Passa na F, passa nas notas finais. E que bom que passou, porque temos aí mais 80, 90, 120 sem entrada, sem juros de filmes, depois desse Selvagem in the Motorcycle, ou Rumblefish em inglês, que você pode achar e assistir no serviço de streaming mais próximo da sua casa. E sabe o que é que está próximo?
O próximo bloco, acertei.
Você está certo. Agora nós vamos para a terceira parte desse programa, também conhecido como Por que tem Cage no nome? Que pra você que tá ouvindo pela primeira vez, ou pra você que tá ouvindo pela segunda e não lembra, ou pela terceira e tem problemas de memória, é o momento em que a gente apresenta alguma coisa, a gente indica alguma coisa pra você só pelo único motivo que tem essas quatro letrinhas no nome, C-A-G-E, Cage, e quem vai indicar hoje pra gente é JP Martins.
Por que tem Cage no nome? É a música chamada Cage, da banda chamada King Crimson. É uma música muito massa, uma música desconhecida dessa banda, que é é conhecida, mas não é tão conhecida hoje em dia, assim como o Nicolas Cage.
Caramba, foi de longe o porquê que tem que ir no mais rápido da história, porque as técnicas nós tivemos que fazer isso, gente, gostaria de pedir desculpas. Não, mas é sério, eu nunca ouvi essa música, eu nunca ouvi essa banda, na verdade.
Tem um pedacinho da letra, não, que você queira?
É uma banda da época do Pink Floyd, também é de rock progressivo, e não tem um pedaço da letra, não. Foda-se.
Eu gosto de rock progressivo, o negócio é rock conservador. Brincadeira, gente. Progressivo, caralho. É isso?
Sim.
Foi isso?
Foi.
Então a gente vai pro próximo bloco?
Vai.
Já fomos?
Foi. Sim.
É isso mesmo, Dinei? Voltamos?
Não, voltamos não. Espera mais um pouquinho.
Mas eu tô de um vício tão grande de pegar versões daquela frase vem de zap com nomes de pessoas e coisas do tipo.
O Hiroshima e Nagasapi.
Tipo, Homo sapiens, Hiroshima e Nagasapi. Eu gosto bastante do vem de Tatsujireisap.
Mahmoud Ahmadinejad.
Mahmoud Ahmadinejad.
Acho que agora voltamos, hein?
E agora?
Opa.
Ah, aí sim, hein? Mas se não fosse o Rudinei, eu não saberia. Não saberia, porque esse é o momento final do programa, em que a gente fala um pouquinho dos nossos jabás, dos nossos projetos paralelos a esse, e faz o famigerado sorteio do filme da próxima edição do Podcast Nicolas, que é a parte que eu mais gosto, porque se o Rusty James gosta do passado, eu gosto do futuro. Bonito, hein?
Foi belo.
E agora eu vou deixar com que o Roberto Rudinei faça os seus jabás.
Estou me concentrando para fazer meus jabás de maneira calma, consciente. Eu queria dizer que eu escrevo no Iradex umas coisinhas, tem umas colunas lá. Andou meio parado, mas agora eu voltei com força total. Espero eu, o Rudinei do futuro, já deve ter escrevido alguma coisa. Eu também tô no Twitter, se você quiser conversar diretamente com a minha pessoa, você pode me procurar como @rudilone. Você pode me escutar em outros podcasts, como, por exemplo, no Agnaldo Indica, que é o nosso podcast aqui. E também, você pode ir lá no Iradex, que eu participei de alguns Iradexes aí, se você quiser procurar. Lá eu falando as coisas, gaguejando muito, que eu não sei o que acontece com o gaguejo no Iradex. Então é isso aí. E também tem o JP, vou fazer pelo JP, porque o JP está com probleminha de dicção hoje. O JP está no Twitter como @JumboPaulo e também está no Aguinaldo comigo. E também tem a página todo dia músicas de videogames diferentes.
Indico também o beijo do JP, é uma delícia.
Dizem que é, eu ouvi dizer aí na boca miúda.
Eu também, eu nunca tenho provado. Eu indico o HQ Sem Roteiro, gente, que é o meu podcast semanal. Toda segunda-feira tem programa novinho no feed, procurem aí. Vocês estão ouvindo o Podcast Nicolas no feed de vocês? Aproveita que você já tá aí no seu Podcast Addict, WeCast ou qualquer outro agregador, ou mesmo no iTunes. Procura HQ, H de hora e Q de queria estar beijando a boca de Nicolas Cage. Procura lá HQ Sem Roteiro e me ache e assina o feed. Toda segunda-feira eu tô lá. Beleza?
Beleza.
Beleza, gente? E agora a gente vai pro momento que eu mais adoro. O momento em que nós sortearemos o filme da semana seguinte. Na verdade, não semana, viu, Emília? Desculpa, foi ato fálico. Na verdade, o filme daqui a 2 semanas, já que o Nicolas Podcast, por enquanto, enquanto nós não recebemos nossos milhões de dólares por essa ideia maravilhosa que Roberto Rudinei teve e eu e JP mamamos tal qual mamamos na teta do Estado.
Também mama na minha teta, que é bom.
Por isso que somos três, tem o Rudinei e nós dois mamamos. Aí a gente vai falar agora sobre o filme.
Sou eu que vou fazer, cara. Deixa eu fazer. Ó, eu abri um aqui, bicho. Eu vou ficar com esse que abriu, tá? É o seguinte. Eu queria dizer que o número foi o 51.
O Motherfucking Vidente, de 2007.
Puta merda, velho.
Esse é bom, hein?
Eu tava com saudade de filmes bostas. E aparentemente essa saudade vai ser matada em breve.
Tenho expectativas.
No futuro, eu estou vendo, tal qual o Vidente, que o próximo programa vai ser excelente.
Mas você só tá vendo 5 minutos no futuro, então...
Ah, então só, vem a introdução do próximo programa. Vai ser.
A introdução é maravilhosa.
Sabe uma coisa que é maravilhosa também? Nós cada um irmos pros nossos cantos e podemos jantarmos em paz. Então, gente, tchau.
Beijo.
Tchau. We'll be right back.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos.
E dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau!